Após 9 meses de estudo, o Banco Central divulgou as primeiras diretrizes para a criação do real digital. Com o documento, a instituição pretende ampliar o debate com a sociedade e dar os próximos passos para implementar uma moeda virtual no Brasil. Para Camila Duran, professora da Faculdade de Direito da USP e coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Moeda e Finanças, o principal benefício com a criação do real digital é a possibilidade de inclusão financeira. O Banco Central trabalha com a utilização de um sistema offline para sanar o problema das pessoas que não têm acesso aos serviços virtuais ou até mesmo ao dinheiro físico.
Acho que o principal impacto é essa possibilidade de inclusão financeira. Existe uma parte da população brasileira que é desbancarizada, que não tem acesso a meios de pagamento virtuais e algumas delas, inclusive, até acesso ao próprio papel moeda, né, por dificuldade de acesso. E a inserção de um real, que inclusive vai funcionar offline, é enorme, né, em termos de acesso e, portanto, de inclusão financeira.
Outro objetivo é acompanhar os avanços tecnológicos e a digitalização da economia, como explica Jefferson Bertolai, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, a partir de análise feita em conjunto com Matheus Carrijo e Fernando Barros, integrantes do Laboratório em Economia, Matemática e Computação.
O mundo hoje passa por um fenômeno de digitalização da economia. São evidência desse fenômeno o surgimento de criptomoedas, o desenvolvimento da tecnologia de internet das coisas e dos chamados contratos inteligentes. Uma moeda digital, o Banco Central poderia facilitar a integração desse ecossistema emergente ao dia a dia do público em geral.
A redução de custos também é apontada como uma vantagem. Bertolai explica que com um real digital, os gastos de emissão e operação da moeda seriam menores, apesar da demanda em investimentos para a segurança do sistema.
Produzir moedas de 5 ou 10 centavos no Brasil é mais custoso do que o valor de face das unidades de moeda produzidas. Os custos não se restringem aos custos de emissão. O uso da moeda física demanda gastos com transporte e com seguro contra roubos. A adoção de uma moeda digital representa uma redução significativa nos custos de emissão e transporte. No entanto, as preocupações com segurança permanecem e são direcionadas ao aspecto de cibersegurança.
As diretrizes indicam que o próprio Banco Central será o responsável pela emissão do real digital. Camila explica que esse é um sinal de estabilidade e segurança da moeda.
A grande vantagem do real virtual emitido pelo próprio Bacen é que ela vai representar, assim como o papel moeda, um passivo junto ao Banco Central, que é a única instituição financeira no nosso sistema que pode emitir a própria moeda. O que isso significa? Que o real virtual não tem qualquer risco de liquidez ou risco de solvência, porque o Banco Central é a única instituição financeira que não pode quebrar.
O documento também prevê que a custódia será de responsabilidade do próprio sistema de pagamentos. Isso significa que os bancos continuarão sendo responsáveis por guardar o dinheiro e intermediar as transferências. Bertolai explica que essa é uma estratégia do Banco Central para não fazer uma mudança muito brusca e aproveitar a segurança e operacionalidade do sistema que já existe.
A custódia pelos bancos é uma estratégia de inserir a moeda digital de maneira suave na atual organização dos sistemas monetário e bancário. O Banco Central evita envolver-se em operações de varejo, que demandaria uma atuação bastante distinta daquela na qual o Banco Central historicamente se especializou. Cabe destacar, no entanto, que há importante discussão entre os pesquisadores em economia sobre a atratividade deste formato de moeda digital soberana. Alguns pesquisadores defendem que o Banco Central deveria oferecer ao público acesso direto ao dinheiro digital do Banco Central, sem a intermediação e custódia dos bancos.
Uma das maiores indefinições é a concessão de crédito pelos bancos. Ao contrário do que ocorre com o real convencional, as instituições financeiras não poderão fornecer crédito com a moeda digital. Segundo Bertolai, isso pode aumentar os juros sobre o crédito e reduzir os investimentos na economia.
Se os bancos não podem criar crédito usando saldos em real digital, assim como o fazem com os depósitos à vista, Isso elevaria de forma relevante o custo de financiamento dos bancos e assim elevaria a taxa de juros do crédito que oferecem. Se o real digital se mostrar muito mais atrativo para a população do que os instrumentos de pagamento oferecidos pelos bancos, existe o potencial de redução do crédito e do investimento da economia.
Nós ouvimos Camila Duran, professora da Faculdade de Direito da USP e coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Moeda e Finanças, e Jefferson Bertolai, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e coordenador do Laboratório em Economia, Matemática e Computação. Eles falaram sobre as diretrizes para a criação da moeda virtual brasileira. Rodrigo Tâmaro, para a Rádio USP.